Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação dos resultados do mercado de capitais no terceiro trimestre de 2018. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da associação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o José Eduardo Lalone, vice-presidente da Ambima. Por favor, Lalone, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por atenderem à coletiva de mercado de capitais referente aos 9 primeiros meses de 2018. Gostaria, depois de agradecer, passar aos nossos destaques. O volume de ofertas do mercado de capitais atingiu 217 bilhões até setembro. As ofertas de renda fixa tiveram o melhor desempenho dos últimos 3 anos eleitorais, significando então que a gente fez a comparação com outros anos de eleições e chegamos à conclusão que os números nos dizem que esse foi o melhor desempenho dos 3 últimos anos eleitorais. As emissões de debêntures, o destaque do ano até agora, atingiram um recorde de R$ 108 bilhões, sendo que 15% desse total foram emissões de debêntures incentivadas. Até por conta um pouco disso, o prazo das emissões das debêntures se alongaram. 27% dessas emissões tiveram um vencimento superior a 7 anos. Outro destaque do ano tem sido a emissão de fundos imobiliários, que tiveram até agora uma alta de 77% no ano. Outro sinal de que o mercado de capitais está funcionando na sua plenitude é que mais da metade das debêntures emitidas no ano foram distribuídas a mercado. E, por último, a oferta de renda variável, que foi o destaque negativo do ano até então, caíram 77% em comparação ao mesmo período de 2017. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto ao longo da apresentação. Começando pelo slide número 3, falar um pouco sobre o volume de ofertas, né, que alcançou, como falei, R$ 217 bilhões no ano, superou a média dos últimos anos até setembro, né? Significa que o mercado de debêntures, renda fixa e híbridos domésticos atingiram R$ 162 bilhões. Renda variável, como falei, foi tímida, foram só R$ 7 bilhões. E o mercado externo contribuiu com mais R$ 48 bilhões no ano. De janeiro a setembro de 2018, foram 548 emissões. Um mercado também bastante pujante, com um número grande de ofertas. No slide número 4, a gente fala um pouco sobre a questão da comparação com outros anos eleitorais para dar um pouco de cor ao tamanho do mercado de capitais que nós estamos atingindo, né? Se comparar com setembro a dezembro de 2006, janeiro a setembro de 2010, janeiro a setembro de 2014, com o nosso janeiro a setembro de 2018, vocês vão ver nesse slide que realmente o volume de emissões, principalmente no mercado local, foi bastante significativo, atingindo esses 162 milhões contra 101, 59, 19, enfim, números bastante mais modestos no, nos outros, no, nos outros anos, né? Isso a gente quis colocar para vocês a nossa visão de que, vamos dizer, apesar de todas as dos momentos que nós estamos vivendo em termos de processo eleitoral, o mercado de capitais continua funcionando com bastante dinamismo. No slide número 5, a gente fala um pouco então da captação doméstica, né? Em relação aos R$ 108 bilhões de janeiro a setembro desse ano, comparado com janeiro a setembro do ano passado, que foram só R$ 54 bilhões, a gente vê um crescimento bastante forte, né? E principalmente a gente gostaria de destacar o aumento do volume de debêntures incentivadas, que passou ao longo dos outros anos de ser uma parcela pequena importante, mas pequena do total de emissões de debêntures, já passa a ser a ter uma relevância maior, mesmo em se tratando de um mercado bastante maior, né? Então, o mercado cresce muito e as debêntures de infraestrutura incentivadas crescem bastante também. No slide 6, a gente fala um pouco sobre a participação setorial das debêntures incentivadas. Aqui o destaque é só para dizer que acho que os números mostram que o setor de energia elétrica, dentro dos setores de infraestrutura, vem se consolidando como um setor bastante importante, né? O volume de investimentos no Brasil está bem aquém do que a gente gostaria, mas mesmo assim o setor elétrico vem se destacando com um volume de investimentos nessa parte importante da infraestrutura bastante grande, né? Então, atingiu 72% do total das debêntures incentivadas relacionadas a esse setor da atividade, contra 60% no ano de 2007. Já era muito importante, se tornou ainda mais relevante, tá certo? No slide número 7, a gente se refere um pouco a prazo, né? Prazos estão se dilatando, né? Isso é decorrência da estabilidade das taxas de juros em um patamar baixo, inflação em um patamar baixo, que é o que a gente sempre fala aqui na Ambima, que são os pilares do desenvolvimento do mercado de capitais, né? E a gente vê então que, à medida que isso acontece, essa estabilidade de preço de juros acontece, o mercado vai se alongando, né? Logicamente que isso reflete também o aumento da emissão de debêntures incentivadas, que tem um prazo médio bastante maior. A gente atinge um prazo médio na primeira repactuação de 6,2 anos, e o destaque é para o salto da oferta acima de 10 anos, que pulou de 5%, 6%, 8% em 2017, para 14,4% esse ano, né? Então, realmente, a gente falar em debêntures de acima de 10 anos e já ver esses índices acima de 14, 15%, realmente é uma excelente notícia para o mercado de capitais. Isso por quê, né? Porque a demanda dos investidores por esses papéis continua alta e em alta, né? Elas vêm, vamos dizer, aumentando, né? Aí vários perfis de subscritores de debêntures, né? As pessoas físicas, os investidores estrangeiros, os intermediários, os fundos de investimento, que vêm tendo uma participação bastante importante, né? O que a gente destaca aqui, do lado esquerdo do gráfico, é que os intermediários da oferta continuam no patamar entre 30% e 40% das ofertas. Os fundos de investimento aparecem como um investidor importante, com 44%. E as pessoas físicas continuam com uma participação de perto de 3%, e a gente vai ver do lado direito, que é o perfil de subscritores de debêntures incentivadas, e aí sim a pessoa física aparece com 20%. A gente fala um pouco sobre isso, né? Vocês poderiam entender que existe uma diminuição da participação da pessoa física. O que ocorre é que o mercado de debêntures de infraestrutura cresceu muito, né? Então, vários players do mercado de capitais, dos clientes do mercado de capitais, dos investidores do mercado de capitais, vêm se interessando por isso. Então, os intermediários das ofertas têm participado disso, das operações 476, depois distribuindo essa operação ao mercado. As novas plataformas digitais também vêm participando dessas ofertas. O investidor estrangeiro, apesar de concentrado em duas operações, já apareceu no ano de 2018 como uma referência importante. Não sabemos se isso é uma tendência, ainda mais. O fato é que nessas duas operações especificamente eles foram players importantes, né? E os fundos de investimento, que também têm tido uma importância grande. Isso tudo para dizer que a base de investidores está bastante diversificada, né? Todos os investidores potenciais participando das ofertas. No slide 9, a gente dá um destaque também para o que eu chamo de funcionamento do mercado, que é a maioria das operações que foram estruturadas pelo mercado de capitais irem parar na mão dos investidores finais. Para mim, isso é um sinal, para nós da Ambima, isso é um sinal de vitalidade do mercado de capitais local. E a gente está vendo que essa participação está acima de 50%, né, um pouco abaixo do ano passado, que foi 64%, mas bem acima dos anos anteriores, né? Isso significa que um mercado muito maior, a gente continua com o apetite dos investidores grande também. Isso é importante porque a gente notou nos últimos anos e especialmente nos últimos tempos que o mercado de fundos de investimento, a poupança administrada via fundos, tem crescido muito, né? E isso demanda um maior número de papéis, um mercado maior. Então, quando você vê, de um lado, a oferta de debêntures e papéis de mercado de capitais crescendo, e do outro, o mercado consumidor, teoricamente, desses papéis crescendo também, isso faz com que a gente antecipe, né, um mercado de capitais cada vez maior também. Então, 53, 54, esse nível acima de 50%, parece para nós atingir um patamar onde o mercado de capitais está funcionando bastante adequadamente, né? A captação doméstica de renda fixa continua se destacando, as notas promissórias, né? As letras financeiras também mais que dobraram o seu volume. Então, também aqui, não só no lado do investidor, mas no lado dos produtos que estão sendo vendidos, a gente também tem uma diversificação bastante grande, e as notas promissórias estão continuando a se consolidar como um instrumento importante para financiar também o longo prazo, não só o curto. Na captação doméstica, os fundos imobiliários são um destaque. A gente teve um volume total de quase 10 bilhões em setembro, contra 9 bilhões em 2017 inteiro, 5,6 em janeiro a setembro de 2017, 10 bilhões agora. Então, a gente acredita que está se tornando um mercado importante. 10 bilhões é realmente, para o nosso mercado de capitais, é um volume bastante interessante. E aí sim, você tem uma participação nesses instrumentos híbridos mais pesada da pessoa física, que atingiu 62,7% do total da proporção de subscritores dos fundos de investimento imobiliário. Então, esse seria o destaque para esse produto. Na renda variável, então, eu vou falar um pouco sobre o ambiente local e externo. O ambiente local não foi muito favorável às emissões de renda variável, ligado a vários fatores. Lá fora, o crescimento das taxas de juros internacionais retrai um pouco o apetite do investidor para mercados emergentes. Do lado local, você tem a instabilidade que a gente viveu nesse ano, também retrai o investidor local para renda variável, migra mais para renda fixa. Então, a gente não teve um bom desempenho nessa linha de negócio. Ao mesmo tempo que a gente acha que esse cenário pode se alterar à medida que o cenário ficar um pouco mais claro de como é que vai ser o mercado de renda variável. Então, a gente está aguardando para que, nos próximos tempos, a gente possa dar para vocês uma notícia mais positiva em relação à oferta de ações, né? A captação externa também, apesar de ter sido ainda uma proporção importante, ela não foi tão relevante como tinha sido nos anos anteriores. Isso a gente atribui também por alguns fatores parecidos com a renda variável na questão externa, né? Subida de taxa de juros, um pouco da retração do investidor internacional, a países emergentes, e isso por um lado. E por outro lado, o funcionamento do mercado de capitais local, né? Quando você tem um mercado de capitais também local funcionando bem, ele é uma alternativa sempre para o mercado externo. Então, naturalmente, a gente tem o mercado externo funcionando, o mercado local funcionando e as empresas decidindo, então, como é que vai ser a sua política de, de tomada de recursos no mercado de capital, tanto local como externo, né? Para terminar, falando um pouco agora de agenda Ambima, que eu acho que é uma coisa importante, né? Queria dar um pouco de destaque para esse slide hoje, né? A gente teve um evento muito importante e marcante para a Ambima, que foi o lançamento do estudo em conjunto com a B3, para mensurar os impactos do fortalecimento do mercado de capitais sobre a vida econômica do país, né? Tanto do ponto de vista de impacto socioeconômico, como também do próprio crescimento do mercado de capitais. Isso aí foi um evento bastante importante, divulgado por vocês também, né? Só para ressaltar, a gente fez esse seminário de 2 dias, com a presença de ministros, presidentes de CVM, enfim, uma atenção bastante sênior dos players econômicos do Brasil, e junto com a B3, e lançamos no final desse congresso um documento, que é um documento público, que vocês já tiveram acesso, ou quem não teve pode ter, que é essa agenda de mercado de capitais, né? É uma agenda que diz, que chega à conclusão, depois de um estudo profundo nosso e da B3, que existiria um impacto bastante grande, tanto na criação de empregos, quanto o aumento da renda per capita, volume de investimentos. Então, a gente acredita que demos uma grande contribuição para a discussão desses assuntos com os candidatos a presidente da República na época, né? Agora temos só dois na reta final, mas de qualquer forma, essa é a nossa contribuição para que o mercado de capitais se torne cada vez mais importante na vida nacional, não só dando mais publicidade e educando melhor o público em geral de quais são as vantagens de ter um mercado de capitais mais desenvolvido. Além disso, a gente tem um grupo de trabalho de mercado de capitais, o governo tem, né, um grupo de trabalho de mercado de capitais que foi instalado há 2, 3 meses atrás, que sincroniza muito as nossas ideias com as ideias do governo em termos de avanço. Foi estabelecido pelo governo esse grupo de trabalho, com a participação ativa da Ambima e outros agentes de mercado, para fomentar o financiamento de longo prazo, fomentar a participação de entidades de previdência no financiamento da estrutura e fazer com que a com que a com que a o mercado funcione melhor. Além disso, continuamos com o nosso trabalho junto com a CVM. Temos agora uma audiência pública começando para regulamentar os fundos de infraestrutura. Enfim, a pauta da Ambima em termos de regulação, em termos de melhorar o arcabouço legal, continua bem forte e com bastante ressonância dentro dos órgãos de governo, né? E por último, né, a proposta de melhoria na regulação e autorregulação de ofertas públicas, que é um assunto de interesse de todos, né? Especificamente, nós estamos falando da expansão do Código de Ofertas Públicas e a inclusão da oferta, as 476, na autorregulação, elaboração de regras específicas para as ofertas de CRA, que vocês também têm acompanhado, e aprimoramento na atuação do agente fiduciário, que é também uma necessidade do mercado. E por último, também a melhoria no processo de oferta pública, né? Que é um trabalho que nós estamos fazendo junto com a CVM para dar um melhor arcabouço legal das 400 e 476, com dois objetivos: maior agilidade e também a redução nos custos de observância. Então, era um pouco isso que eu queria falar, dar um pouco de destaque para esse slide último, que é o plano de ação para 2018, e abrir para agradecer a audiência de vocês e abrir para que a gente possa conversar um pouco sobre as dúvidas eventuais que vocês tiveram ao longo da minha apresentação e eventuais perguntas sobre o mercado. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Silvia Rosa, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Lanoni, tudo bem?
Tudo Tudo bem, Silvia?
Queria saber de vocês como é que fica a perspectiva aí, traçado as eleições, né? Se vocês acham que pode ter espaço para uma retomada aí de ofertas, na renda variável e também se a gente tem espaço aí para a volta de captações externas.
Legal, a gente tem uma expectativa, né? Acho que o mercado todo tem essa expectativa de como a gente tem recebido as notícias e visto as notícias, tem várias emissões que estão aí represadas, vamos dizer assim, né? Que estão esperando então um ambiente mais propício para irem a mercado. Isso aí vai depender um pouco vamos dizer, do resultado agora a curto prazo das eleições, vai depender também um pouco do que vai acontecer no mercado externo, né? A gente está vendo nas últimas semanas todas essas movimentações de taxa de juros e taxa de câmbio. Enfim, nós estamos passando por um momento de rearrumação do mercado externo também, além da nossa das nossas próprias das nossas próprias na nossa própria agenda, né, de eleições e tudo mais. Então, a gente acredita que existe a possibilidade, sim, de você ter um ambiente mais propício para o mercado de renda variável. Eu acho que essas notícias que a gente tem recebido nos dão esperança, né, de que a gente possa ter um último trimestre um pouco mais ativo nessa área. Em relação à renda fixa externa, eu acho que também tem um pouco a ver com esse cenário externo, como será cenário de taxa de juros e taxa de câmbio externo, né? Fortalecimento do dólar ou não, enfim. Mas eu acho que esse é um mercado que a gente pode ter uma expectativa de, à medida que as empresas brasileiras tiverem maior necessidade de financiamento em dólar, eu acho que é um mercado que pode funcionar também. Como eu falei na minha explicação, Silvia, é um sinal também que o mercado doméstico está absorvendo, né? Então, você tem hoje profundidade em termos de prazo, profundidade em termos de volume nas operações locais. Isso aí, então, passa a ser uma alternativa sempre para uma empresa que poderia estar eventualmente acessando o mercado externo e não está. O mercado de renda variável, não. Isso sim tem vamos dizer, uma demanda de empresas que gostariam de acessar o mercado de renda variável e que estão esperando uma definição um pouco maior, tanto no mercado local, do cenário local, como no cenário externo.
A senhora Ana Paula Ribeiro gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Laloni.
Oi, Ana, tudo bem?
Tudo certo. Ainda falando um pouquinho de renda variável, eu queria saber um pouco como que a Anbima vê essas emissões que são feitas nos Estados Unidos, né? Que algumas empresas, poucas ainda, né, já optaram por esse caminho, né? Se vê como algum problema, se isso deve se transformar numa tendência. Queria entender um pouquinho a visão de vocês.
Do ponto de vista eu acho que a gente tem que enxergar isso como uma. Você com um mercado financeiro globalizado, né, a gente não pode deixar de ter os instrumentos para você participar das mais variadas formas, tanto do ponto de vista do emissor, quanto do ponto de vista do investidor. Então, acho que eu vejo isso, a gente aqui na Anbima vê isso com bastante naturalidade, né? É uma necessidade do investidor, né? O investidor, tanto o investidor brasileiro que tem uma carteira global, como o investidor estrangeiro também, às vezes ele tem, por circunstâncias próprias, necessidade e demanda de comprar esses ativos, uma abertura de capital fora de empresas brasileiras numa outra jurisdição. Isso não quer dizer que isso é uma tendência ou que é mais uma forma que o mercado tem, mais uma forma que o mercado tem de se comportar. O que é importante para nós, falando um pouco do ponto de vista do investidor, é que exista um arcabouço legal, seguro, para que o investidor possa acessar esse mercado. Então, se a gente estivesse falando de 10, 20 anos atrás, os mercados eram muito mais fechados. Hoje em dia, com os mercados mais abertos, existem investidores brasileiros comprando fundos de investimento no exterior, investidores estrangeiros comprando fundos brasileiros, comprando papéis brasileiros, comprando risco de crédito. A gente viu aqui na apresentação, debêntures de infraestrutura, algumas delas, os investidores estrangeiros acessando e comprando aí, volumes altos desses papéis. Então, a gente vê isso com naturalidade. O importante é que ele esteja bem regulado, que ele esteja clara as regras do jogo para que todo mundo possa jogar. Acho que é isso.
Ah. E só mais uma dúvida, mas a Anbima chega a discutir ou estimular para que essas empresas que buscam a emissão no mercado externo façam uma listagem aqui, uma dupla listagem?
Não, a gente, aqui na Anbima, o que a gente procura fazer é ajudar a estabelecer o arcabouço legal para que os players possam decidir o que fazer. Isso aí depende muito da época, né? Às vezes você tem um apetite maior do investidor local por comprar papéis de empresas brasileiras no Brasil, eventualmente comprar de renda variável, eventualmente comprar papel de renda variável de empresas brasileiras fora do Brasil, bem como comprar debêntures no mercado local, como comprar bonds no mercado externo. Então, acho que o importante é a gente, como associação, estar em contato o tempo todo com o investidor e com o emissor, para que ele diga, olha, quais são o que você precisa para você poder ter o maior acesso possível aos mercados. E aí a gente vai, vamos dizer, defendendo essas agendas e fazendo com que isso se materialize. Aí a decisão de você fazer um investimento aqui ou lá, aí é uma decisão mais dos players.
Tá. Ok, então. Obrigada.
Obrigado a você.
O senhor Hernani Fagundes gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Lalone. Aqui é o Hernani, do DC. A minha questão é bastante ampla, mas vamos a ela. Independente de quem será o próximo presidente da República, a gente tem um cenário político aí, como a Anbima vê aí o desenvolvimento do mercado de capitais para os próximos anos? E se é, de certa forma, esse crescimento mais sustentável, ou se tem alguma influência política, pode ter alguma influência política e, de certa forma, um crescimento um pouco mais abrangente aí no futuro próximo.
Legal. Obrigado, Hernani, pela sua pergunta. Realmente, você falou, ela é bem abrangente. Vou tentar resumir a nossa visão, né? A gente tem insistido em dizer que, e até uma continuação do meu speech em relação à agenda Anbima no Congresso de Mercado de Capitais que a gente fez junto com a B3, que a base de tudo isso é uma estabilidade de taxa de juros e de taxa de crescimento, tá certo? Isso ajuda muito ao crescimento do mercado de capitais, independente de quem seja o presidente da República e de quem esteja sentado naquela cadeira. Então, para nós, essa é a parte mais importante. A partir daí, o que a gente vê é, quanto mais rápido a retomada do crescimento vier, maior a demanda vai existir para os produtos de mercado de capitais. Então, a parte mais importante é estabilidade de taxa de juros e inflação baixa, né? Inflação baixa e taxa de juros, isso vai ajudar muito o crescimento do mercado de capitais, e a retomada do crescimento. São duas coisas que a gente acha que vão ser muito importantes para o desenvolvimento do mercado de capitais. O que a gente viu ao longo de 2017 e 2018 foi que, mesmo com o crescimento baixo, só o fato da gente ter tido os avanços que a gente teve, tanto do lado dos poupadores, né? Reflexo de novo da taxa de juros e da inflação baixa, no movimento de alongamento de prazos, no movimento de realocação do seu portfólio, saindo das operações mais tradicionais, começando a aprender a tomar risco de crédito privado. O evento das plataformas de distribuição, que é um evento recente, de dois, três anos para cá, que trouxe um volume muito maior de pessoas físicas ao mercado. E, então, essas coisas todas, do lado do investidor, elas propiciaram um crescimento do mercado de capitais bastante forte, como você viu nos números, ainda com um crescimento baixo da economia como um todo. Então, seria mais uma realocação daquela poupança já existente. Então, a gente pode imaginar o quanto que essa massa de recursos poderia aumentar e poderia se redirecionar com o Brasil crescendo mais. Isso do lado do investidor. E do lado do emissor, é a mesma coisa. Quer dizer, você vai ter um volume maior de empresas crescendo, um volume maior de empresas acessando o mercado de capitais. A Ambima trabalhou esses últimos 2 anos fortemente na melhoria do arcabouço legal. O governo trabalhou fortemente também, né? A gente viu um esforço enorme e está vendo, continua vendo, um esforço enorme. Esse grupo de mercado de capitais que está sendo capitaneado pelo Ministério da Fazenda é uma iniciativa de 3 meses atrás, de julho. Enfim, a gente está no último semestre de um governo, mas mesmo assim a gente vê uma energia colocada pelo governo para resolver e melhorar o ambiente de negócios bastante intensa. CVM é a mesma coisa, né? CVM,
mas tem algum risco político aí, né? Porque o governo atual está terminando. Tem algum risco político aí no horizonte que possa interferir nesse crescimento sustentável?
O que a gente vê, como Ambima, é que a necessidade de crescer, ela independe de partido político, de quem esteja sentado na cadeira. Então, a gente considera, a gente conta com isso, de que qualquer candidato que chegue lá vai ter a preocupação em manter as taxas de juros baixas, em manter a taxa de inflação comportada e em retomar o crescimento. Então, acho que essa que é uma agenda, que não é uma agenda da Ambima ou de um candidato ou de outro, é a agenda que a gente tem que ter para o Brasil. Então, partindo dessa premissa, é que nós estamos fazendo todo esse esforço de melhorar o ambiente de negócio. Não só nós, como também falei, citei as entidades de governo, e aí acho também, a gente considera que é uma necessidade de todos, não só de um candidato ou de outro. Certo? É isso, né?
Muito obrigado.
Tá bom? Obrigado.
O senhor Ângelo Pavini gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, Lalone, tudo bem?
Tudo bem, Ângelo.
Tudo bem. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho mais a respeito das plataformas de distribuição, né? Como é que elas estão ajudando aí no crescimento do mercado e também um pouquinho sobre a expectativa para a renda variável retomada nos próximos meses das ofertas públicas, se você acha que vai ser mais abertura de capital ou mais follow-on, quer dizer, empresas...
Obrigado, Ângelo, pela pergunta. Começando um pouco pela segunda, né? O que a gente escuta é que existem várias empresas que estariam, vamos dizer, dispostas a fazer novas aberturas de capital à medida que a situação, que o cenário local e externo permitisse, né? Então, a gente só pode falar em cima de dados concretos, mas o que a gente escuta é que existe uma demanda por parte dos emissores de vir a mercado de renda variável com abertura de capital de novas empresas, que seria muito bom se a situação acontecesse. A primeira pergunta, qual que era mesmo? A primeira parte da pergunta? As plataformas digitais, legal. Foi bom você ter perguntado, que é um assunto legal de abordar. O que a gente viu acontecer, né, nos últimos anos, e mais intensamente esse ano, esses últimos ano, 2 anos, foi o aumento das iniciativas privadas de construção de plataformas para atender esse tipo de cliente. Isso gerou um grande dinamismo no mercado, não só pela criação dessas novas empresas, né, várias delas que estão aí disputando o mercado, como também o reposicionamento da atividade, de atendimento de pessoa física pelos players tradicionais. Então, isso trouxe para o mercado várias iniciativas novas e isso fez com que as pessoas físicas tivessem uma série de novas opções, tanto na indústria tradicional como nas novas plataformas. Isso acho que é um ganho que o mercado teve, e eu acho que ele está no começo de um ciclo, né? Se a gente estabelecer isso como parâmetro, e você olhar os números de pessoas físicas que estão ainda já acessando essas plataformas, o potencial de crescimento é gigantesco, né? Porque são milhões de pessoas, e nós estamos ainda atendendo a milhares de pessoas. E aí eu não estou dizendo de plataformas tradicionais ou de plataformas novas. É o mercado como um todo que está crescendo e pode crescer muito mais. Isso aí acho que traz um ganho de qualidade para o mercado. Acho que estimula o mercado de capitais, né? Porque toda essa educação do cliente, pessoa física, a tomar riscos mais longos é muito importante. E nós, na Ambima, temos um viés de educação bastante forte, né? De fazer pesquisas, de divulgar essas pesquisas, para que as pessoas físicas tenham mais informação a respeito do que estão fazendo, né? Isso é um momento importante para nós, né? Nós, como entidade e a atividade em si, precisa que esse crescimento do mercado seja acompanhado de uma educação financeira forte, né? E acho que isso é um ponto importante para destacar para vocês. E, então, eu acho que é uma nova fase nessa indústria. E eu acho que você sabe que a Ambima congrega a indústria de fundos aqui dentro, é uma parte importante da nossa atividade, e acho que a indústria de fundos está se sofisticando muito para atender esses novos produtos, esses novos players, esses novos clientes, né? E a gente vê várias iniciativas, tanto de fundo de infraestrutura como de fundo de crédito de outros tipos, de mais curto prazo, mais longo prazo, direcionado por indústria, direcionado por prazo, enfim. É uma indústria que pode crescer bastante, à medida que essa educação financeira e essas novas formas de fazer negócio forem se proliferando no mercado. Então, é com otimismo que a gente vê essas novas plataformas, e eu acho que é uma tendência não só brasileira, como uma tendência mundial de você ter novas formas de acesso ao mercado financeiro.
Bom, Lauri, muito obrigado.
Obrigado você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O Conference Call da Ambima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.